Bom dia. Estão-me a ouvir? Então. Bom dia a todos. Então, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença de todos os colegas que aqui estão e de saudar e dar as boas-vindas ao professor Dr. Miguel Assis Raimundo, que simpaticamente acedeu a estar aqui connosco hoje. O professor Miguel Assis Raimundo é docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Direito da Universidade Católica. Tem vasta obra publicada no âmbito do direito administrativo e do procedimento administrativo e da contratação administrativa. E está aqui hoje connosco e traz até alguns alunos do mestrado que aqui estão com ele, a quem eu dou também as boas-vindas. Muito rapidamente, para dizer que esta é a terceira conferência, como sabem, do ciclo da ética parlamentar, trabalhar na Assembleia sobre a ética parlamentar. Alguns perguntarão o que é que uma conferência com esta designação tem a ver, o procedimento administrativo descomplicado, tem a ver com a ética parlamentar, tem tudo a ver com a ética, na minha perspectiva. Trabalhar com ética é também trabalhar com competência, saber fazer, principalmente numa casa em que, quando entramos, todos assumimos o compromisso de prosseguir os seus objetivos, as suas atribuições e de auxiliar a Assembleia e os seus titulares a prosseguir as suas competências da melhor forma possível. Portanto, é sempre bom termos estas ações de formação e é sempre bom aprendermos e capacitarmos a nós próprios relativamente a estas matérias. O procedimento administrativo. Bom, como diria um professor meu há muitos anos, o procedimento administrativo, ou o Código do Procedimento Administrativo, é provavelmente o segundo instrumento de direito administrativo mais importante depois da Constituição. É nele que estão os princípios que regem as entidades públicas e as suas atividades, os relacionamentos entre elas e o modo como a administração pública fala, o modo como a administração pública se expressa, quer através de regulamentos, quer através de atos, quer através de contratos administrativos. E é por isso que isto é importante para nós. Não obstante a Assembleia da República ter a sua regulamentação própria, a sua disciplina jurídica própria, não deixa de poder ou não deixa de ver aplicar ou os princípios de direito administrativo constantes e os procedimentos também constantes do Código não deixam de ser aplicadas, nem que seja por via subsidiária. E, portanto, é importante para nós, todos funcionários, que a qualquer momento da nossa vida lidamos com estas questões, é importante que tenhamos, pelo menos, a capacidade de as perceber e de saber onde é que elas estão para, sempre que precisarmos delas, as irmos buscar. E, portanto, e sem mais demoras, eu passaria agora a palavra ao professor Dr. Miguel Assis Raimundo, agradecendo-lhe mais uma vez a disponibilidade. Obrigado.
Muitíssimo obrigado. A primeira palavra que tenho é para agradecer imensamente o convite que me foi dirigido para estar aqui. Dizer que eu faço realmente com muito gosto, também com muita honra, o estar aqui na Assembleia da República para uma pessoa que, aliás, é apenas um modesto administrativista e que olha para as questões do direito público desta perspectiva, sobretudo da perspectiva do direito administrativo, que é habitualmente considerada, enfim, mais relacionada com as questões do cotidiano, da vida concreta da administração, ou não apenas da administração, como irei dizer. É realmente um gosto estar aqui. Os meus alunos estão aqui também, alguns deles, e que também cumprimento todos os presentes, cumprimento a organização e cumprimento também os meus alunos e explico, porque exatamente isso já diz alguma coisa acerca do objeto desta conferência ou desta aqui breve conversa, em que eu também gostava de, no final, depois de eu me calar, ouvir um pouco as vossas questões e debatermos aqui alguns dos tópicos que eu irei trazer e outros que espero que vocês também possam trazer. Realmente, aquilo de que estou a falar este semestre e este ano, né, em boa verdade, aos meus alunos é exatamente, acho que um pouco o centro do que nos traz aqui hoje, é o direito constitucional da administração, quer dizer a Constituição Administrativa, mais propriamente. A Constituição Administrativa, aquilo que a Constituição tem para nos dizer acerca daquilo que é a atividade vamos dizer, a função administrativa, mas depois vamos perceber que isto tem alguns pontos de contacto com entidades que têm até a seu cargo o exercício principal de outras funções do Estado, como é precisamente o caso da Assembleia da República. E, portanto, eu olhei para este desafio de vir aqui falar sobre temas que aparentemente estão, como agora se costuma dizer, fora da zona de conforto de um administrativista, mas que, na verdade, acho que não estão. Fala-se aqui do procedimento administrativo descomplicado, na reunião que tivemos para preparar um pouco aquilo que iríamos, para explicar a ideia, quais é que eram os temas que teriam eventualmente interesse para este público. Falámos um bocado sobre a ideia da ética no exercício destas funções que vocês aqui têm, fundamentais, ética dos servidores e dirigentes e trabalhadores que têm este tipo de funções e, portanto, a forma, a chave, digamos assim, de leitura e a abordagem que eu escolhi foi exatamente esta dos princípios do procedimento administrativo como chaves, isto é, tentar perceber, abordar aquilo que é uma matéria habitualmente entendida como complexa, a matéria do direito administrativo, tentar abordá-la a partir de qualquer coisa que permita exatamente entender a essência do sistema. A essência do sistema é muito mais simples do que nós pensamos. Eu há uns tempos lembro-me que fui a uma conferência em matéria de contratação pública, e vocês sabem que a contratação pública é das coisas complicadas que o direito administrativo tem. Nós temos um código com 500 e tal artigos, hoje em dia já são 500, acho eu, praticamente, ou mais de 500 até, o Código dos Contratos Públicos. E eu fui a uma conferência internacional sobre contratação pública, enfim, a nível internacional a complicação também existe. Mas lembro-me de uma coisa, uma intervenção muito curiosa, que foi de uma pessoa que tinha exercido uma série de cargos, sei lá, bancos internacionais, desenvolvimento, entidades supranacionais, organizações internacionais, e ele dizia qualquer coisa muito engraçada, que era, bom, a contratação pública realmente é um fenómeno complicado, quer dizer, há muitas regras, etc. e tal, mas eu vivi ao longo da minha vida, ou já tinha alguns anos, ao longo da minha vida eu sempre senti que, desde que eu fizesse algumas coisas bastante simples, eu conseguia cumprir as regras todas que me são pedidas. Quer dizer, essas coisas simples que eu fazia permitiam-me, no fundo, navegar um bocado na complexidade do sistema e ter mais ou menos a certeza de que estava sempre a fazer as coisas certas. Uma das coisas básicas era, eu tenho que escrever tudo, dizia ele. Escrevo tudo. Tudo aquilo que eu faço e as razões pelas quais eu faço, eu escrevo. Porque quem escreve consciencializa-se daquilo que está a escrever, não é? Portanto, tem noção do que é que está a fazer, tem noção das razões e, obviamente, ao ser obrigado a colocar coisas no papel, vai perceber que as razões que têm que estar na base da sua decisão e da sua atuação têm que ser razões compreensíveis para outros, têm que ser razões aceitáveis para outros, e isso obriga o nosso próprio pensamento a no fundo, discorrer de certa forma, não é? e a objetivar-se e a cumprir os princípios de atuação que nós habitualmente associamos à contratação pública. E, portanto, aquela ideia da documentação dos atos, de explicar porque é que se decidiu de uma certa forma, etc. Portanto, decidir sempre racionalmente, documentar aquilo que nós fazemos, no fundo, não atuarmos de forma totalmente isolada, quer dizer, aquela famosa ideia do double look, ou seja, que é uma forma que se pensa hoje em dia, uma das coisas simples para evitar a corrupção e a fraude, etc., que em matérias complexas, complicadas, não seja só uma pessoa a olhar para os assuntos, que haja mais do que uma pessoa a olhar para os assuntos. Vemos, aliás, coisas a acontecer todos os dias que nos chamam a atenção para isso, não é? Ainda agora, aquela história do Mecanismo Nacional Anticorrupção, que era chefiado por um único presidente, não é? Por um órgão singular, e a ideia agora parece que é passar a ser um órgão colegial, que é uma ideia que, enfim, daquelas, quando nós olhamos para aquilo que são as práticas habituais em matéria de prevenção da corrupção, integridade na administração pública, em funções públicas, etc., uma das coisas que se diz é exatamente que é bom ter mais do que uma pessoa a olhar para as coisas. Não é instituir um regime de suspeição, mas é exatamente admitir que, por diversas razões, enfim, umas mais recomendáveis que outras, é importante que haja pessoas a olhar para, mais do que uma pessoa a olhar para as coisas. Portanto, coisas simples. O procedimento administrativo e a atuação no exercício de funções públicas, eu acho que no limite pode ser reduzida a uma série de aspectos relativamente simples. E é isso que eu vou procurar aqui tentar fazer. Quero dizer, aquilo que eu pensei para esta conferência, naturalmente, tendo em conta a qualificação do público e a das funções que exercem, não pode deixar de ter uma, digamos, uma dimensão de aprofundamento, uma dimensão com algum caráter técnico, mas, ao mesmo tempo, o desafio que eu coloquei a mim próprio era, no fundo, explicar e dar sempre a noção de que, quando nós estamos a falar, às vezes, de temas um pouco complicados, aquilo que nós estamos a dizer são, no fundo, coisas relativamente simples e que nos dão, como diz o título, chaves para a resolução de problemas. O direito, para mim, é uma chave para a resolução de problemas. É isso que eu acho piada no direito, é que ele ajuda-nos a resolver problemas. Eu sei que as pessoas às vezes têm exatamente a dimensão, a visão oposta, né? Que o direito serve para criar problemas, eu sei disso, mas eu acho que isso não é assim, e o direito, bem entendido, aquilo que ele faz é realmente resolver problemas, e problemas em alguns casos complexos e que exigem a articulação de diversos interesses e valores que em alguns casos podemos dizer divergentes, não é? E a piada do direito é exatamente a conciliação, a ponderação e a maneira como eles se harmonizam, como esses interesses e valores divergentes podem harmonizar-se para resolver os problemas. Acho que é isso o essencial da minha perspectiva acerca do direito, e eu virei falar um pouco sobre isto aqui hoje. Bom, a ideia é falar acerca de... suponho que foi isso mais ou menos que foi falado, cerca de 40, 50 minutos, para depois deixar também um tempo para falar, para ouvir as vossas questões, os vossos comentários. E, portanto, começando aqui por dizer alguma coisa sobre o que é o procedimento administrativo, quer dizer, na essência, o que é o procedimento administrativo. Começar por aqui, depois já vamos à questão que acredito que vos possa interessar mais, que é, bom, ok, mas em que medida é que isto está ligado à nossa atividade, o que é que se pode dizer em relação a isso? Há uma definição muito curiosa que eu já ouvi sobre o procedimento administrativo, que é a ideia de que o procedimento administrativo é a forma da função administrativa. Quer dizer, o procedimento administrativo é a maneira como a função administrativa se concretiza. Obedecendo àquela ideia que ali está, de que a própria Constituição obriga, neste sentido, à procedimentalização da atividade administrativa. Quer dizer, não deixa a atividade administrativa, não é silenciosa em relação à atividade administrativa e à maneira como ela se manifesta, e obriga, no fundo, à procedimentalização. O que é a procedimentalização? No fundo, a procedimentalização significa, e às vezes isto é uma coisa mal entendida, significa o cumprimento de determinadas fases, formalidades, o cumprimento de determinados princípios que servem para objetivar a decisão, ajudar a objetivar a decisão, lá está, aquela ideia de que, acho eu, as exigências em matéria procedimental podem ser reduzidas a alguns objetivos bastante simples, como dizia aquele interveniente, que eu infelizmente já não retive o nome, na tal conferência. Portanto, coisas relativamente simples. O procedimento administrativo serve para, através da repetição ou do cumprimento de determinadas fases, ajudar a objetivar a decisão. Todos nós precisamos disto, porque nós, por definição, podemos não ter no nosso software o pensamento e automaticamente a ideia de ir procurar, sei lá, informação aos interessados, de ir ouvir os interessados. Nós temos uma ideia sobre as coisas e temos tendência para a concretizar. É preciso, no entanto, incorporar aqui a parte em que o interessado diz alguma coisa acerca daquilo que nós estamos a decidir. E, portanto, o procedimento administrativo é uma maneira de objetivar a tomada de decisão. Aliás, a Constituição é interessante, olhando aqui para o 267, número 5, eu ainda tenho a minha Constituição, estou a ver a minha. Eu recomendo todos os anos, já agora, só para vocês saberem, todos os anos recomendo aos meus alunos esta Constituição. E digo-lhes assim, vocês podem pegar nisto e pôr no bolso, e depois no metro ou no autocarro podem ler um bocadinho da Constituição. Eles acham graça, assim como vocês estão a olhar, estão a achar, mas eu acho isto, de facto, isto é das coisas mais incríveis que já foi inventada, coisa tão simples. Mas eu não sei se vocês ainda dão isto ou não às pessoas. Esta aqui minha, isto é a antiga, isto é das coisas boas, está cozida, portanto ainda não se abriu toda. Não sei se ainda fazem assim, mas tendencialmente as coisas não ficam para menos bom. Mas esta aqui é mesmo boa, esta já tem há bastante tempo. E recomendo sempre, todos os anos, várias vezes, aos meus alunos. E então, olhando aqui para o 267, número 5, é engraçado porque ele fala na racionalização dos meios e na participação dos interessados. Quer dizer, diz mesmo que tem que haver uma lei que estabelece o processamento da atividade administrativa, ou seja, no fundo, obriga à procedimentalização da formação dos atos administrativos, e, portanto, faz isso logo nesse contexto, no artigo 267, a partir dos princípios da organização da administração pública. É assim que está colocado o 267. É claro que a procedimentalização, isso é desde logo uma coisa importante de perceber, tem diferentes manifestações, quer dizer, a Constituição não está certamente a dizer que em todas as circunstâncias o procedimento administrativo tem que ter aquele grau de formalismo que nós estamos habituados a imaginar no âmbito do procedimento administrativo. Um dos exemplos engraçados que há muitos anos eu ouvi do professor David Duarte era o caso dos atos dos controladores de tráfego aéreo. Há uma ideia de que os atos de controle de tráfego aéreo são atos administrativos, e ele dizia que é um exemplo de um ato administrativo praticado sem qualquer procedimentalização. Porquê? Porque o direito administrativo é exatamente isso. Ele adapta-se às circunstâncias daquela decisão concreta. E, portanto, se em regra nós temos decisões mais formalizadas e tomadas através de mecanismos relativamente complexos, também o direito administrativo, e acho que a pandemia também ajudou a perceber isto, também é uma ideia de adaptação à situação concreta. E, portanto, também exige a adaptação do formalismo à situação concreta, que em alguns casos pode até pedir que não haja propriamente formalismo. Na pandemia nós vimos uma coisa que nós nunca tínhamos visto, e não vimos só, é curioso, ao nível do direito português, nós vimos isso mesmo ao nível do direito da União Europeia. Tivemos a Comissão Europeia a fazer uma recomendação, uma orientação, em 1 de abril de 2020, que dizia explicitamente que os contratos podiam ser feitos verbalmente. Nunca tínhamos visto uma coisa assim, sem qualquer proposta, sem qualquer... Quer dizer, na pandemia, em alguns casos, tivemos contratos feitos sem qualquer procedimentalização. As pessoas chegavam ao pé de alguém, criou o ventilador e tal, compravam aquilo. É uma coisa que é super avessa aos nossos quadros mentais, mas que espelha esta ideia da adaptação à situação concreta. Depois é engraçado que já na decorrência disso, o CCP foi alterado para, no fundo, introduzir, até certo ponto, a visão do direito administrativo e conciliá-la com o tal interesse na celeridade, porque estabeleceu-se que mesmo em situações de urgência, claro, depois o que tem que acontecer é a formalização posterior. Quer dizer, mesmo que não haja a possibilidade de formalizar naquele momento, aquilo que o Código dos Contratos Públicos agora diz é que tem que ser formalizado, reduzido, escrito, depois. Né? No prazo de 30 dias depois, nos casos de absoluta urgência e tal, não ser possível, é possível fazer a formalização depois, nos termos do artigo 104, está lá uma norma. Uma das alterações ao CCP, feitas em 2021, teve exatamente essa configuração. Portanto, adaptação à situação concreta, tendo em conta os objetivos da atuação. A incidência é importante, claramente, em qualquer caso, o direito de acesso à informação administrativa. Isto, de certa forma, já está implícito no que eu disse, ou seja, embora possa haver circunstâncias em que não haja uma formalização tão intensa da atividade administrativa, existe sempre o cumprimento do direito de acesso à informação. Quer dizer, a mera existência do direito de acesso à informação já obriga a administração a tal, como dizia lá o senhor da conferência, da documentação, daquilo que nós fazemos, não é? Portanto, a administração, mesmo que não documente totalmente aquilo que faz no momento em que está a fazê-lo, depois pode ser chamada a prestar informação sobre aquilo que aconteceu. E, nesse caso, tem que haver essa formalização. Portanto, há qualquer coisa da atividade administrativa que chama e que tem a ver exatamente com a ideia da publicidade, da transparência e do acesso. E isso exige algum grau de formalização, isso exige algum grau de documentação. Portanto, a documentação daquilo que acontece é um aspecto fundamental. Depois sabemos que as leis em matéria de acesso à informação andam depois ali em alguns casos têm que andar ali um bocadinho a fazer distinções mais finas, não é? Vemos isso, aliás, um caso que eu acho curioso, que é o acesso à informação faz-se, as pessoas têm acesso à informação, mas depois há uma ressalva que diz qualquer coisa do género. Bom, os esboços, apontamentos, etc. e tal, não são cobertos pelo direito de acesso à informação. Portanto, há aquela ideia de dizer assim, nós temos uma informação que é a informação, digamos assim, publicável, a informação administrativa tem que lá estar e ela tem que ser comunicável a terceiros, mas as pessoas concretas que levam a cabo o exercício da função administrativa também tomam apontamentos, também tomam notas, falam consigo próprias, escrevem coisas nos papéis e essas coisas não são abrangidas pelo direito de acesso à informação. Não é? Porque tem que andar ali a fazer, acho eu, a conciliação e a harmonização, sempre esta ideia, a conciliação e a harmonização entre a ideia de uma atividade formalizada, documentada e comunicável, disponível para terceiros, e aquilo que são, no fundo, os processos internos de preparação das decisões e esses aí, à partida, encontram-se sujeitos ou podem estar sujeitos a uma ideia de confidencialidade, a uma ideia de que estarem, no fundo, fora do âmbito da atividade pública formalizada da entidade administrativa e dos seus trabalhadores, dirigentes, servidores, etc. Há, de facto, algumas dimensões centrais. É engraçado ler a Constituição e perceber que a Constituição não hesitou em apontar alguns aspectos que podem parecer de sumenos. Aliás, nem todas as Constituições têm estas coisas de que a nossa Constituição fala. O direito à notificação dos atos que dizem respeito às pessoas, está no 268, número 1. O direito à fundamentação, o direito de acesso ao conteúdo do ato, as garantias, que no fundo são garantias do ponto de vista jurisdicional, mas também através do artigo 52 podemos perceber que também no fundo estamos perante garantias administrativas, a doutrina tem salientado esse aspecto, portanto os recursos hierárquicos, as reclamações administrativas, o direito de petição em geral, o direito de pedir à administração qualquer coisa, de formular pedidos à administração, o direito de petição está no artigo 52. A atuação em tempo útil, a nossa Constituição podia ser mais assertiva aqui, do meu ponto de vista, sobre esta matéria. Apenas temos no artigo 52 um direito de resposta aos requerimentos administrativos em prazo razoável. O artigo 268 fala do acesso à informação num prazo razoável, mas não temos uma norma, ao contrário do que algumas Constituições estabelecem, não temos uma norma constitucional a dizer que qualquer requerimento administrativo e qualquer decisão administrativa tem que ser tomada em prazo razoável. O que nós temos é um prazo que, no fundo, é o prazo supletivo, que resulta do CPA, o prazo de 60 dias para responder, para decidir qualquer procedimento administrativo. É, aliás, interessante a discussão que existe acerca, do meu ponto de vista, é interessante, a discussão que existe acerca da aplicação desse prazo, do prazo dos 60 dias, porque, de facto, o que diz a lei no artigo 128 do CPA é que os procedimentos administrativos têm que ser decididos, em regra, no prazo de 60 dias, se não houver outro que esteja estabelecido. Mas é quase impossível não pensar em situações em que o prazo de 60 dias aparente, naquela situação concreta, ser excessivo, e em que aquela situação exija uma decisão mais rápida. Portanto, será que os particulares podem, em cumprimento da ideia constitucional, que está muito, de facto, insuficientemente formulada, acho eu, da decisão em prazo razoável, será que eles podem exigir uma atuação mais rápida do que os 60 dias nos casos em que, por exemplo, o caso seja de manifesta simplicidade e haja alguma situação de urgência que justifique a decisão mais atempada? A doutrina tem discutido esta questão de saber se, apesar dos 60 dias, que no fundo toda a gente olha para aqueles 60 dias e entende aquilo como um prazo em benefício da administração sempre, ou seja, um prazo em que a administração tem sempre o direito a decidir em 60 dias, mas há quem de facto discuta se em algumas circunstâncias de simplicidade ou urgência a administração não deverá decidir mais cedo. Toda a gente percebe algumas das implicações desta discussão, não é? Se esta discussão for levada a sério, aquele caso que, por exemplo, passou pelo Tribunal Constitucional, a decisão dos pedidos de atribuição da nacionalidade portuguesa aos judeus sefarditas, esta situação que agora temos dos pedidos de decisão dirigidos aos serviços de controle de imigração, nacionalidade, vistos, etc., também poderia eventualmente ter uma decisão diferente. Nós não temos, há constituições que dizem mais claramente esta ideia de que todos os requerimentos e todas as decisões administrativas têm que ser tomadas em prazo razoável, e é curioso ver que em Portugal nós temos uma coisa que não é muito comum, podemos achar que é muito comum, mas não é muito comum haver uma norma que diga de forma supletiva qual é que é o prazo de decisão dos procedimentos administrativos. A norma do artigo 128, número 1 do CPA, norma que diz que o prazo de decisão típico é de 60 dias, é uma norma relativamente incomum no direito comparado. O mais normal é haver uma norma que diz simplesmente que a decisão tem que ser tomada em prazo razoável. E depois aí o prazo razoável vai ser mais ou menos consoante aquela decisão peça. E a atividade do Parlamento? Não, que ligações é que tem aqui ao tema de que nós estamos aqui a falar? Bom, há várias formas de responder a essa pergunta. Podemos olhar, por exemplo, acho que um elemento relevante para a resposta encontra-se no artigo 2º, número 1 do CPA, o artigo 2º, número 1 do Código do Procedimento Administrativo, que nos diz que as disposições do Código, respeitando-se aos princípios gerais, ao procedimento e à atividade administrativa, são aplicáveis à conduta de quaisquer entidades, independentemente da sua natureza, adotada no exercício de poderes públicos ou regulado de modo específico por disposições de direito administrativo. É interessante esta forma de colocar o problema, sobretudo porque, quando, numa norma mais à frente, no número 4, quando se diz, para efeitos do CPA, o que é administração pública, o CPA diz que são entidades da administração pública, as entidades que exerçam a título principal a função administrativa. Ora, a Assembleia da República não exerce a título principal a função administrativa. No entanto, a Assembleia da República pratica uma série de atos, os seus órgãos praticam uma série de atos inseridos materialmente na função administrativa ou que podem ser concebidos enquanto tais, não é? De certa forma correspondendo aqui a uma ideia de uma função residual. Este é um aspecto interessante da dogmática do direito administrativo, do direito público em geral, mas que é a ideia de que a função administrativa, de certa forma, é a função residual do Estado. Quer dizer, encontra-se por exclusão de partes. Os poderes públicos, no fundo, temos aquela ideia da separação entre funções, não é? Entre a função política, alguns dizem política legislativa, outros dizem política ou legislativa, de certa forma, juntando as duas. A função judicial e a função administrativa. E esta ideia de que a função administrativa, de certa maneira, tem um perfil de função dual, não é? Encontra-se por exclusão de partes. Toda a gente percebe que os tribunais, só os tribunais é que podem exercer a função judicial e, portanto, preocupamos em determinar essa função, quais são os órgãos que podem exercer a função legislativa e a função política do Estado, mas depois é preciso dar regime à miríade de outras decisões que são tomadas e que possam não ter uma regulação particular. E, de certa forma, normas como esta, e como aquela que já foi, aliás, referida, que manda aplicar à Assembleia da República subsidiariamente as normas em matéria administrativa, são normas que, no fundo, espalham essa concepção de que o direito administrativo e a função administrativa têm essa noção de, respectivamente, direito subsidiário, função residual, no contexto das funções do Estado. E, portanto, há aqui um conjunto de decisões que são tomadas e que, e manifestamente, permitem perceber a importância do procedimento administrativo para a atividade do Parlamento. Desde logo, como ali se diz, em matéria de pessoal, outro de contratação pública, aliás, um recente acórdão, algo controverso, foi tirado exatamente em matéria de pessoal, tinha a ver com um concurso de pessoal, no contexto aqui da atividade do Parlamento. Acredito que alguns, aliás, conheçam esta decisão, que tinha a ver com a questão de saber se era ou não impugnável um ato, no caso, o ato através do qual o Presidente da Assembleia da República decidiu um recurso hierárquico. Curiosamente, um recurso hierárquico necessário no âmbito de uma decisão do Secretário-Geral da Assembleia da República tomada no âmbito do pessoal. Não deixa de ser, aliás, curioso e sem dúvida também controverso esta ideia do recurso hierárquico necessário, mas que está prevista na lei. Aliás, o Supremo aqui, mais uma vez, reiterou a sua implicitamente, não se pronunciou ex professo sobre o tema, mas implicitamente voltou a dizer, voltou a deixar entender que não há nenhum problema com a previsão de recursos hierárquicos necessários, depois podemos falar um bocado mais sobre isso, mas que não há nenhum problema com a previsão de recursos hierárquicos necessários num tema como este, no caso concreto, que estão aliás previstos, está previsto no regulamento do Parlamento. Outras situações, ou seja, para além destes casos, não é, que são aqueles casos em que se vai aplicar a legislação em matéria de procedimento administrativo a atos que são atos levados a cabo pela Assembleia da República, pelos seus órgãos, em matérias nitidamente, digamos assim, administrativas, pessoal, contratação pública, várias outras decisões, podemos perguntar-nos se há ou não outras situações. Eu diria que há de facto algumas situações em que nós andamos ali a perceber as fronteiras e que são, de certa maneira, figuras que são mesmo ali, estão situadas na convergência entre mais do que uma função. Há, por exemplo, um conceito difícil e que nos tribunais administrativos tem gerado bastante controvérsia, que é o conceito de ato político. Tivemos uma situação recente dessas, com o Supremo a pronunciar-se sobre a decisão do Parlamento de conceder honras de panteão nacional ao Eça de Queiroz, e que foi contestada. E a pergunta é saber qual é que é a natureza jurídica dessa decisão. Isso é um ato administrativo? É um ato político? É outra coisa? A decisão foi contestada, como sabem, porque alguns dos herdeiros, algumas das pessoas da família do Eça de Queiroz não concordavam com esta decisão. Portanto, obrigaram o Supremo Tribunal Administrativo, no fundo, a fazer uma distinção entre, digamos assim, a parte eminentemente política, a decisão eminentemente política de conceder honras de panteão nacional, separando isso depois do procedimento administrativo, propriamente dito, de trasladação dos restos mortais, etc., porque o procedimento administrativo de trasladação dos restos mortais é claramente um procedimento administrativo. O Parlamento acaba por ter um papel propulsor daquele procedimento administrativo, mas depois o procedimento segue até por outras entidades que são competentes, designadamente juntas, de freguesia, município, onde o corpo estava e por aí fora. Portanto, aconselho, por exemplo, a olhar para esta decisão, para perceber isto que eu quero daqui dizer acerca desta ideia de haver figuras de fronteira. Alguns casos de leis de medida ou outro tipo de decisões individuais que são sistematicamente não direi sistematicamente, talvez esporadicamente seja melhor, mas com alguma regularidade, discutidos na doutrina e na jurisprudência, como as decisões, há uma questão, uma discussão que ocupa a doutrina, que é de saber até que ponto é que a Assembleia da República pode tomar decisões em matéria de constituição de certas entidades administrativas, porque a partir de constituir uma entidade administrativa parece ser qualquer coisa que tem a ver com a estruturação da administração pública, e desse ponto de vista é duvidoso se o pode fazer, e podendo fazê-lo, qual é que é o regime jurídico aplicável a essa decisão, designadamente se podemos estar perante atos administrativos contidos sob forma legislativa, não legislativa do Governo, mas ato administrativo contido em forma legislativa da Assembleia, que é uma coisa ainda mais difícil de pensar, mas que se calhar não é assim tão absurdo. Já se discutiu, aliás, situações deste tipo. Há um acórdão famoso, que é o acórdão 197 do Tribunal Constitucional, em que a Assembleia da República fez uma lei cujo objetivo era aumentar o número de vagas do concurso de acesso ao ensino superior daquele ano. Será que a Assembleia da República pode... E há exemplos mais recentes, não é? Aquele do concurso dos professores, por exemplo, que a Assembleia da República aprovou uma lei que queria obrigar o Governo a fazer, praticar um determinado conjunto de atos em matéria de abertura de concursos para professores. Portanto, essas situações são todas situações em que se colocam dúvidas sobre a recondução, qual é que é a função a que se reconduzem essas decisões e qual é que é o regime a que elas devem, portanto, estar sujeitas. Quer dizer, em alguns casos é defensável que se trata de atos administrativos e isso tem algumas consequências, designadamente a consequência de poder levar à impugnação judicial enquanto ato administrativo dessa decisão, o que não deixa de ser uma coisa sempre estranha e controversa. Um exemplo incrível, recente, é este exemplo que está aqui, não é? Que acho que ainda vai, como se costuma dizer, fazer correr muita tinta. que é o caso daquela decisão do Supremo sobre a intimação da mãe daquelas duas crianças que recorreu ao Tribunal Administrativo, e no caso a uma intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias, e em que o Tribunal, para enfrentar uma questão difícil que ali estava colocada, que era os Tribunais Administrativos têm competência para conhecer desta matéria, quer dizer, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, aprovada devidamente pelos deputados, quer investigar uma certa matéria. E será que os Tribunais Administrativos podem ir atrás daquilo que são as, sei lá, coisas como o nome da Comissão Parlamentar de Inquérito, a maneira como os deputados conduzem essa mesma Comissão Parlamentar de Inquérito? E é incrível aquilo que diz o Tribunal aqui a certa altura, não é? Porque, no fundo, diz exatamente que vamos distinguir águas e vamos dizer uma coisa é a Comissão Parlamentar de Inquérito e a atividade estritamente política, outra coisa é, como ali se diz, não é? A atividade materialmente administrativa, no sentido de burocrática, porque externa à atividade política, que tem a ver com aspectos da denominação e as formas de comunicação interna e externa. Ou seja, no fundo, aquilo que o Parlamento está a dizer é que uma coisa é fazer a comissão, outra coisa é falar, por exemplo, para os jornalistas sobre a comissão e falar no site sobre a comissão e a maneira como a Assembleia faz isso. E dizer que esta última coisa que eu disse já não faz parte da dimensão política, faz parte da dimensão administrativa e, portanto, pode ser conhecido pelos tribunais administrativos no que diz respeito à sua eventual desconformidade com normas aplicáveis, neste caso com direitos fundamentais. Portanto, estão a ver, as implicações desta decisão são imensas, não é? Podemos certamente pensar em numerosas situações em que, se isto for verdade, há muito quem diga que isto não se consegue fazer, que não se devia fazer desta forma, que não se pode decidir desta maneira, que não se devia ter decidido desta maneira e que o Supremo devia considerar-se incompetente por não estar em causa uma relação jurídica administrativa, mas se isto for efetivamente assim, encontramos um conjunto incrível de consequências. Esta é claramente uma discussão ongoing, ou seja, isto não vai certamente parar por aqui. E estamos aqui perante, de certa maneira, dizem alguns, um risco de judicialização excessiva da atividade política, em concreto parlamentar, a ser claramente aferida de acordo com coisas como aquelas que nós vamos falar aqui hoje. Por outro lado, podemos falar depois disto mais à frente, chegamos também à vinculação às normas procedimentais pela via dos próprios deveres dos trabalhadores, ou seja, se a ideia é perguntar se o Parlamento, que ligação é que o Parlamento tem a estas questões, claramente que os deveres gerais dos trabalhadores, por exemplo, o dever de prosecução do interesse público, que aliás é definido na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas como o dever de tomar em atenção os interesses, o interesse público, certamente, as dimensões do interesse público, mas também o cumprimento da legalidade, ou seja, é uma definição do dever de prosecução do interesse público que expressamente associa o cumprimento da lei e não apenas propriamente a prosecução do interesse público, tem a ver com o cumprimento da lei, o dever de isenção, imparcialidade, informação, zelo, obediência, lealdade, correção, assiduidade e pontualidade, claramente são, sobretudo o primeiro, são deveres que acabam por relacionar a atividade de todos aqueles que trabalham nos serviços do Parlamento com os princípios gerais da atividade administrativa e, em concreto, do procedimento administrativo. Uma abordagem, lá está, adequada, e eu vou tentar dizer isto, destas coisas que vou dizer, vou tentar, digamos, não entrar em pormenores excessivos, mas ao mesmo tempo deixar perceber aquilo que estou a falar e que quero dizer a propósito da possibilidade de pensar no direito do procedimento administrativo enquanto forma de resolução de problemas e enquanto forma de atuar de maneira descomplicada. E ética, competente e ética, acho que foi uma síntese interessante que foi dita logo no início, é através dos princípios. E eu já disse que a Constituição, de facto, é tradicionalmente a sede dos princípios gerais da atividade administrativa. Hoje em dia temos que considerar um aspecto, aliás, nem sempre fácil de incorporar, que tem a ver com o direito à União Europeia. O direito à União Europeia, e em particular o artigo 41 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, tem que ser incorporado na maneira como nós pensamos do direito nacional, e o direito à União Europeia efetivamente tem o seu primado como um aspecto fundamental, ou seja, o primado do direito da União Europeia. Inclusivamente, diz o Tribunal de Justiça da União Europeia, o primado pode até impor-se perante normas constitucionais, isto é, podemos estar perante, e já estivemos, aliás, tivemos uma decisão recente em que o Tribunal de Justiça da União Europeia afastou uma norma constitucional portuguesa, que é o artigo 47, número 2 da Constituição, que trata nada mais nada menos do que o acesso à função pública preferencialmente por via de concurso. Não sei se vocês conhecem essa decisão. Trata-se de um caso em que o Tribunal de Justiça da União Europeia disse assim: bom, é verdade que vocês têm lá na vossa Constituição uma norma que diz que em princípio se acede à função pública por via de concurso, mas também é verdade que o direito da União Europeia obriga a que não haja transferência de estabelecimentos sem preservação do direito à segurança no emprego dos trabalhadores. E, portanto, aquele caso é um caso de aplicação da diretiva em matéria de transferência de trabalhadores. O que aconteceu é muito simplesmente isto: estava em causa a execução de um contrato público. No final da execução do contrato público, aquele estabelecimento que era o objeto da exploração por um privado, aquele estabelecimento passava outra vez para a entidade administrativa, e a entidade administrativa queria dizer assim: não, eu não posso absorver esses trabalhadores porque eles não entraram por via de concurso, que é como a lei diz que eles têm que entrar para a função pública, é através da via de concurso, diz o artigo 47, número 2 da Constituição. E o Tribunal não teve qualquer problema em afastar o artigo 47, número 2 e dizer assim: não, aqui é o direito da União Europeia prevalece e, portanto, vocês são obrigados a assumir os trabalhadores neste caso. E, portanto, o direito da União Europeia tem que ser tido em consideração. Em alguns casos, este é um aspecto importante, não é? Ou seja, temos que ver em que domínio é que vocês estão a atuar, porque, consoante o domínio em que estejam a atuar, podem ter que ser forçados a aplicar direito à União Europeia, que é desconforme, com o qual é desconforme, direito nacional. Só para dar dois exemplos, o direito à contratação pública é hoje em dia um direito muito marcado por normas de direito europeu, portanto pode acontecer, e às vezes acontece, que seja obrigatório olhar para as diretivas europeias em matéria de contratos públicos, para aplicar devidamente o Código dos Contratos Públicos. E outro exemplo, óbvio, é a matéria da proteção de dados pessoais, em que existe direito à União Europeia, com, aliás, nesse caso nem sequer precisa de transposição, que é o Regulamento Geral da Proteção de Dados, e, portanto, sempre que haja atuação que envolva direito à proteção de dados, que envolva dados pessoais, mesmo quando seja uma entidade pública a tratar dos dados pessoais, é preciso dar cumprimento ao direito à União Europeia. Portanto, não esquecer essa ideia de que as fontes são realmente multinível e às vezes há um trabalho de articulação que não é fácil. Aliás, há vários casos em que o direito da União Europeia estabelece princípios, ele próprio, com incidência procedimental. É o caso da liberdade de estabelecimento e prestação de serviços, que no caso, por exemplo, das atividades de serviços acaba por ter relevância. O princípio do reconhecimento mútuo, em vários domínios, sei lá, em matéria de títulos académicos, etc., tem imensa relevância em matéria de certificações por parte das empresas. Isto coloca-se muito, por exemplo, no caso da contratação pública, em que às vezes aparecem empresas estrangeiras a atuar no âmbito da contratação pública em Portugal e detentoras de títulos, certificações, autorizações, etc., para exercer a sua atividade, que lhes foram dadas no âmbito dos seus países de origem, de estabelecimento, e, portanto, que têm que ser, à partida, reconhecidos esses mesmos títulos administrativos por parte das entidades com as quais aquelas entidades se relacionam, como a Assembleia da República, potencialmente. Os princípios da atividade administrativa, normalmente nós distinguimos entre princípios gerais e procedimentais, consoante seja, no fundo, a incidência dos princípios mais no conteúdo da decisão ou mais na forma como se chega à decisão. É uma decisão, é uma distinção que pode fazer-se, não se deve atribuir demasiada relevância a essa distinção, a distinção útil do ponto de vista pedagógico, mas em alguns casos os princípios têm uma incidência quer procedimental, quer do ponto de vista substantivo. Um exemplo que eu tenho costumo dar é o princípio da igualdade. O princípio da igualdade, que aliás em matérias como concurso de pessoal, contratação pública, etc., tem imensas aplicações, aliás decididas pelos tribunais administrativos. Há casos, por exemplo, em que uma pessoa que participava num procedimento de concurso de pessoal foi-lhe permitido que cumprisse uma certa formalidade entregando um certo documento, mas a outra pessoa, em situação idêntica, não foi permitido. Quer dizer, e aí o princípio da igualdade funciona como um princípio com dimensão procedimental, isto é, não tem a ver com o conteúdo da decisão final, mas tem a ver com a maneira como se chega lá e a ideia de que as pessoas têm que ter iguais oportunidades de conseguir, por exemplo, cumprir as formalidades. Não é? Se uma entidade administrativa digamos assim, complacente com o cumprimento de uma certa formalidade, com um documento que não era exatamente aquele que era pedido, mas que consegue, naquele caso, manifestar o conteúdo que se pretende, não pode deixar de o fazer e de procurar também ser igualmente complacente relativamente a outras situações idênticas que se coloquem naquele procedimento ou, em boa verdade, em outros procedimentos, porque o princípio da igualdade também tem isso, que nós habitualmente não consideramos, mas que é a ideia de que o princípio da igualdade vincula a entidade administrativa não apenas naquela decisão, mas a seguir uma certa prática. É por isso que o Código do Procedimento Administrativo diz que quando uma entidade administrativa decide um caso de forma diferente daquela que vinha decidindo aquele tipo de casos, tem que explicar porquê. Já vou explicar isso um pouco mais à frente. Portanto, os princípios gerais da atividade administrativa dividem-se nesta lógica de princípios gerais da atividade administrativa por um lado e princípios estritamente procedimentais por outro lado, mas é uma distinção que em alguns casos tem que ser relativizada. Depois há ainda princípios da organização administrativa, a Constituição fala deles, descentralização, desconcentração, subsidiariedade, continuidade dos serviços públicos. Estes aqui, acredito que vocês se deparam mais com eles, por exemplo, quando estão a organizar os serviços internos do Parlamento, são princípios relevantes que têm incidência nessa parte, mas também enquanto, enfim, a entidade que também procede, ela própria, à adoção de legislação sobre certas matérias e, portanto, também aqui, enquanto legislador, o Parlamento pode ser confrontado com eles. Depois, há princípios que são princípios gerais setoriais, quer dizer, princípios que valem em certo tipo de procedimentos. O caso da contratação pública é um caso desses. Falámos bastante aqui nas nossas conversas prévias sobre a contratação pública, porque a contratação pública é uma atividade relevante da Assembleia da República e, de facto, nós temos no artigo 1º-A um conjunto de princípios que são, no fundo, princípios aplicáveis em sede da contratação pública. Portanto, podemos dizer que aí estamos perante procedimentos administrativos especiais. O que é que isto quer dizer? Os procedimentos de contratação pública são procedimentos administrativos aos quais se aplica primariamente o Código dos Contratos Públicos, mas subsidiariamente aplica-se o CPA. Este é um aspecto fundamental que resulta, aliás, do artigo 2º, número 5 do CPA. O artigo 2º, número 5 do CPA diz explicitamente que quando eu estou perante um procedimento administrativo especial, que tem regulação noutro diploma, o CPA funciona como base do direito subsidiário. Portanto, isso significa que teremos que cumprir, então, os princípios aplicáveis nesse outro ramo do direito, mas depois temos sempre que ter em consideração os princípios gerais da atividade administrativa. Depois há princípios que têm, podemos dizer, um reconhecimento doutrinal e jurisprudencial, ainda não são escritos, mas já são reconhecidos como tais. Só para dar um exemplo muito relevante nesta matéria desta conferência, eu tenho uma particular, devo dizer, predileção pelo princípio do justo impedimento. O princípio do justo impedimento é uma coisa que na lei portuguesa só está prevista no âmbito da lei processual, mas há jurisprudência bastante consistente, no sentido de que é também um princípio que vale no direito administrativo, no direito do procedimento administrativo. Portanto, se há uma pessoa que não consegue, por motivos ponderosos, cumprir um certo prazo administrativo, também se aplica o princípio do justo impedimento, que no fundo é uma decorrência dos princípios gerais, proporcionalidade, boa-fé, etc. Portanto, isso significa que se uma pessoa estava sujeita a fazer qualquer coisa em 10 dias, mas cai doente no dia 9 e não consegue avisar ninguém, no dia 15 consegue invocar o justo impedimento. É interessante isto, porque de facto não tem uma consagração expressa na legislação do procedimento administrativo, mas tem um reconhecimento jurisprudencial claro. É evidente que os princípios são mais relevantes quando estão em causa decisões que deixam à administração ou à entidade em causa, materialmente administrativa, um poder, aquilo que nós chamamos de discricionário, para os não juristas nesta sala, discricionariedade não significa arbitrariedade, significa, no direito administrativo, um poder discricionário significa um poder em que a administração ou a entidade em causa tem uma certa margem para decidir entre alternativas de escolha igualmente legítimas. Quando a norma diz assim, perante a circunstância A, podes fazer B ou C. E, portanto, chama-se isso um caso de discricionalidade de escolha. Até é uma margem de autonomia. E quando a lei dá autonomia, a administração pode tomar decisões que sejam essas duas decisões diferentes, sendo que elas, ambas as duas estão corretas. Isto é uma coisa que às vezes causa dificuldade às pessoas, mas que é qualquer coisa de absolutamente básico no direito administrativo e no direito do procedimento administrativo. E aí ganham os princípios esse maior papel, não é? No fundo, os princípios jurídicos obrigam, nesse caso, a um raciocínio que vai determinar se aquela escolha é ou não é uma escolha válida com base na incidência dos princípios. De qualquer maneira, os princípios são fundamentais a vários títulos. Eles servem para interpretar a lei, eles servem para integrar lacunas, quer dizer, quando a lei não regula uma certa matéria, nós às vezes recorremos à aplicação dos princípios. Uma afirmação mais controversa é se os princípios podem mesmo chegar a afastar normas que sejam aparentemente normas fechadas, quer dizer, normas que dizem assim, perante isto acontece aquilo. Será que nesse caso pode ou não haver a incidência dos princípios? Vou dar um exemplo para que se perceba, e ainda recentemente esse caso foi objeto de uma tese de doutoramento cá entre nós, em Portugal, pelo professor Tiago Macieirinha, da Universidade Católica, que gastou a tese toda de doutoramento basicamente a discutir estes casos, de saber se quando a lei diz, por exemplo, imaginem, quando há uma consequência, uma sanção a aplicar a uma determinada conduta desconforme à lei, se a administração é absolutamente obrigada a aplicar essa sanção, ou se ela pode, por exemplo, mitigar a aplicação, retardar, mitigar, diminuir a sanção aplicável, saber até que ponto é que tem, por força do princípio da proporcionalidade, a possibilidade de dizer que, naquele caso, a solução não vai ser necessariamente aquela que está estabelecida. A minha visão sobre o problema é que pode, e acho que é também essa a visão, curiosamente, da maior parte das pessoas que ali estavam, no júri da dissertação e do próprio candidato, que em certas circunstâncias é possível fazer isso e os princípios terem esta ideia de conseguirem, até certo ponto, moderar e mitigar as soluções que aparentemente a lei deixa assim muito perentórias, mas que naquele caso concreto não se justificariam. Podemos depois falar mais à frente acerca disto. Eu não vou alongar muito na explicação dos próprios princípios, quero dizer, os princípios básicos da legalidade, do estado de necessidade, da prosecução do interesse público, estão nos artigos 3º e 4º do CPA, fundamentais, não é? A administração pode fazer aquilo que a lei permite que ela faça, e no limite daquilo que a lei permita, e em alguns casos, no entanto, isto também tem que ser posto de parte, porque o estado de necessidade intervém, não é? E nessas circunstâncias em que estamos perante qualquer coisa que não se compadece com a aplicação da legalidade normal, entra a chamada legalidade de crise. Tudo isto está no nosso direito e manifesta esta ideia de que o direito administrativo serve para resolver problemas, serve para, em condições de normalidade, ser aplicado, e aplicado como deve ser e convictamente, mas em algumas circunstâncias ser também afastado e atuar-se com base em princípios, de forma mais aberta e de forma mais, podemos dizer, não previamente determinada, como é o caso do que acontece no estado de necessidade, em que os parâmetros de atuação administrativa, no fundo, essencialmente, são os princípios, e em particular o princípio da proporcionalidade. O princípio da igualdade, que no fundo na nossa lei é essencialmente um princípio, isto é interessante, é um princípio, a formulação positiva do princípio da igualdade, eu tenho defendido isto, é uma formulação até certo ponto insuficiente, porque é uma formulação que passa pela ideia de não discriminação. O princípio da igualdade na lei portuguesa apresenta-se como um princípio de não discriminação. E, no entanto, talvez não seja essa a principal dimensão aplicada pelos tribunais. Porque aquilo que os tribunais mais vezes aplicam, mais vezes perguntam, é coisas deste estilo. É se houve ou não critérios de razoabilidade que permitam dizer que aquela distinção de tratamento que aconteceu é ou não é permitida. Não é? Porque ninguém tem dúvida de que aquilo que o princípio da igualdade não permite é a discriminação arbitrária. Não é? Agora, diferenças de tratamento, isso aí todos os dias acontecem e muitas vezes as discussões do princípio da igualdade centram-se a propósito disso. Aqui, por exemplo, numa decisão em matéria de proteção de dados, o que se estava a perguntar era se a Comissão Nacional de Proteção de Dados tinha tratado de forma igual entidades que queriam exercer uma certa atividade, potencialmente lesiva do ponto de vista dos dados pessoais, e a pergunta era se tinha a diferença de tratamento implementada tinha sido razoável. Esta outra é um acórdão já com alguns anos, mas que eu acho é muito marcante na jurisprudência portuguesa em matéria de igualdade, que é um princípio, um acórdão em que se discutia se a entidade pública tinha feito bem, no âmbito de um concurso de pessoal, a atribuir uma determinada pontuação aos candidatos com base no número de anos de exercício de funções dirigentes. A lei dizia que tinha que se atender ao exercício de funções dirigentes e a forma como a entidade administrativa densificou essa exigência foi dizendo assim: se tiver X anos de funções dirigentes, pontuação tal. Se tiver X anos, pontuação outra. E houve alguém que disse assim: não, mas não é a mesma coisa ser diretor de serviços ou ser chefe de divisão. E perguntou ao tribunal: será possível, de acordo com o princípio da igualdade, atribuir pontos independentemente da natureza das funções, teve mais ou menos subordinados, teve etc. E o Supremo disse, não é? uma afirmação muito forte e que tem sido sempre mantida, que os tribunais administrativos portugueses têm sido mantido sempre, que é: a administração é que tem que ver, de acordo com os critérios que ela quer implementar, se aquela diferença de tratamento é compatível com as funções, com as finalidades que ela quer atingir. Neste caso, porventura, conseguimos todos perceber que não é a mesma coisa ser chefe de divisão ou ser diretor de serviços. Mas há ali uma proximidade que o tribunal achou suficiente e que considerou que estava de acordo com o critério de, no fundo, não implementar diferenças de tratamento arbitrárias. E é isso que os tribunais, no fundo, fazem exatamente, que é, procuram olhar para, neste caso, decisões deste estilo em que há a construção de critérios de escolha e que exigem a conciliação de interesses divergentes. Por um lado, o interesse em valorizar as funções dirigentes, por outro lado, o interesse em não fazer uma avaliação, quer dizer, que demora 6 meses a ser feita sobre os currículos das pessoas, não é? Acho que é um bocado esta aqui a harmonização que é precisa, e o tribunal aqui achou que era suficiente. É discutível, quer dizer, nós, é engraçado, o vosso rumor deixa perceber aquilo que é evidente para toda a gente, que é: muitos de nós não tomávamos esta decisão, só que não tem a ver, com os tribunais não podem substituir-se à administração em algumas escolhas. Os tribunais têm que dar uma margem à administração ou à entidade administrativa em causa para fazer a escolha. E, portanto, nós até podemos discordar. Eu, se calhar, são mais os dias em que eu discordo desta decisão do que outra coisa, mas percebo-a do ponto de vista da metódica de aplicação dos princípios. Mas há aqui outros casos. Eu vou-vos dar os slides para vocês, se quiserem aprofundarem algumas coisas. Tem aqui, acho eu, uma manancial de jurisprudência com alguma relevância. O que eu queria destacar era isto. Era isto. O caso mais recente. O princípio da boa-fé e da proteção da confiança é das, talvez das, hoje em dia, daqueles princípios que mais vezes surge no contexto da litigância em matéria administrativa e que é o princípio mais difícil, às vezes, de tratar. Porquê? Porque o princípio da boa-fé e da proteção da confiança, a partir do que é que nos diz? Diz-nos que uma pessoa a quem dizem uma coisa, à partida confia nessa coisa. Se eu pergunto qualquer coisa à administração, ou uma entidade qualquer, e ela me diz uma certa coisa, eu à partida confio nisso. Depois há todas aquelas coisas que, aliás, recentemente estão a surgir na comunicação social, por exemplo. Essa informação foi dada por escrito ou não? Ou foi dada telefonicamente? Por acaso, o CPA diz que a administração só responde por informações dadas por escrito. Diz mesmo isto, o CPA. A administração só responde por informações dadas por escrito. Mas já aconteceu os tribunais serem sensíveis à ideia de uma pessoa ter ido, por exemplo, a uma repartição de finanças e terem-lhe dito uma certa coisa e ela contava com essa coisa. Por exemplo, já há um acórdão, está citado, um dos que está citado lá atrás, uma pessoa vai à repartição de finanças e dizem assim: ah, quando eu tiver que fazer este pagamento, notificam-me, certo? E o funcionário diz assim: sim, notificamos. E a pessoa fica à espera daquilo. Mas depois vai-se ver, e a lei dizia que naquele caso não tinha que haver notificação, bastava haver publicação. Quidiuris. A pessoa fica... Quidiuris é uma coisa que nós juristas, irritante, que dizemos para as pessoas que não são juristas. Quidiuris significa o que é de direito, quer dizer, o que é que dizes do direito sobre isto e tal. O que é que o direito diz sobre isto? E então, o que é que dizemos sobre isto? É difícil, não é? Porque a pessoa foi, objetivamente, pessoas que às vezes não têm conhecimento nenhum do direito, não é? Vão a um sítio, perguntam-lhe uma coisa e dizem-lhes qualquer coisa. E eles conseguem provar que aquilo aconteceu, não é? Porque às vezes não se consegue provar. Mas não, imagina-se que a pessoa consegue provar, chama o funcionário, prova testemunhal, disseste isto, sim, disse isto e tal. E a pessoa, como é que se faz? A lei diz que naquele caso basta a publicação. E naquele caso a pessoa disse que ia ser notificada. É curioso, porque o Supremo admitiu, naquele caso, a proteção da pessoa a quem foi dito que ia ser notificada individualmente. E não foi. E, portanto, o princípio da boa-fé admitiu teve essa relevância de, naquele caso, a pessoa poder ver a sua posição apoiada. Mas toda a gente percebe que a atribuição excessiva de relevância ao princípio da boa-fé pode levar a comportamentos fraudulentos. Se houver uma espécie de um conluio entre quem pergunta, quem quer fazer qualquer coisa, e quem responde, facilmente podemos chegar a situações em que haja fraude. Não é? E, portanto, os tribunais têm andado ali um pouco na tentativa de encontrar critérios para saber as situações em que as pessoas podem confiar naquilo que a administração lhes diz e no comportamento que a administração tem. Não é, por exemplo, suficiente, como por isso é que eu trouxe este último acordo, não é, por exemplo, suficiente saber se a administração sempre decidiu assim. Este é um caso engraçado, que uma licença de porte de arma era renovada sempre, o fulano vivia longe da civilização e tinha uma arma e dizia: eu preciso me defender nos sítios ermos e tal. Não sei se há muitos sítios ermos em Portugal, mas ele conseguia dizer isto e davam-lhe a licença de porte de arma. E naquele caso disseram-lhe assim: bom, afinal não, depois de 30 anos de licença de porte de arma não tens. E ele dizia: mas como, a minha situação não mudou. E o tribunal explicou: não, mas isso não tem nada a ver, quer dizer, cada avaliação da tua situação é feita por órgãos administrativos diferentes, e naquele caso aquele órgão administrativo disse e justificou que lhe parecia que aquela situação não tinha configuração suficiente. E o Supremo aceitou esta ideia, o TCA Norte aceitou esta ideia, e neste caso não apoiou aquela invocação da confiança. Tem aqui muita jurisprudência que, no fundo, deixa perceber em que casos é que a confiança pode ser eficazmente invocada pelos particulares. Andamos aqui numa discussão que anda, se calhar, já há décadas. Este acórdão é um dos momentos mais relevantes dessa discussão, porque foi um acórdão em que o Supremo disse taxativamente que, às vezes, a boa-fé pode afastar, isto até acho que não está dito de uma forma totalmente precisa, mas, no fundo, a ideia deles é que a boa-fé pode afastar a incidência da legalidade numa circunstância em que isso seja justificado por aquilo que aconteceu no caso e que o particular justificadamente pudesse ter confiado e não fosse evidente que aquilo era uma atuação desconforme à lei e tal. E, nesse caso, o tribunal diz que a boa-fé pode afastar a legalidade. Não é bem assim. O que acontece é que a boa-fé faz parte da legalidade, não é? E pode-se dizer assim: isto é uma coisa complicada, parece uma coisa complicada, a boa-fé. Mas não, em bom rigor não é complicado. Eu acho que volto ao início da minha intervenção para dizer, é uma coisa simples. Às vezes a lei é absolutamente taxativa e não dá espaço para dúvidas, e nesse caso os tribunais têm sempre dito não há maneira nenhuma de considerar apoiada a tua posição, porque não havia maneira nenhuma de tu pensares que isto era uma coisa compatível com a lei. E há outros casos em que não é assim, em que a lei dá alguma margem, que a lei suscita dúvidas, dúvidas razoáveis para qualquer pessoa de boa fé que se aproxime deste caso e que pode ter opiniões divergentes. E nesses casos é muito relevante ver o que é que as pessoas fizeram e o que é que te disseram e que tipo de atividade é que tu realizaste com base naquilo que te disseram para ver se as tuas expectativas devem ser acolhidas. Eu acho que isto é, enfim, do mais pragmático e do mais, até certo ponto, simples e explicável que se possa imaginar. Aliás, como aqui se diz, a própria lei deixa muito claro que, em certas circunstâncias, as pessoas não podem ser desafiadas na posição que adquiriram com base numa coisa que até pode estar desconforme à lei. Por exemplo, em matéria de pessoal, aproximando-se sempre às vossas, àquilo que tem a ver com coisas que vos possam dizer diretamente respeito. Mas em matéria de pessoal, chama-lhe a atenção, por exemplo, àquele artigo 172, 3 e 4 do CPA. Diz basicamente o quê? Diz que se uma pessoa adquiriu uma posição, por exemplo, num concurso de pessoal, a pessoa foi provida num lugar, estava de boa fé, não é? Aquele concurso, no entanto, foi impugnado e não sei quanto tempo depois há uma decisão que diz assim, afinal de contas aquela decisão era ilegal, não devia ter sido provida a pessoa A, mas sim a pessoa B, quer dizer, mas a pessoa A exerceu durante não sei quantos anos funções naquele lugar. O que é que vamos fazer? Vamos tirar a pessoa A do lugar? Em algumas circunstâncias, por exemplo, situações de vícios muito graves, geradores de nulidade, eventualmente isso pode acontecer. Mesmo aí a lei dá a possibilidade de ressalva de efeitos. Mesmo em situações mais graves, a lei prevê a possibilidade de ressalva de efeitos com base nos princípios. Mas, independentemente disso, mesmo nas situações menos graves, que são as da anulabilidade, se aquilo demora mais de um ano, se aquilo dura mais de um ano e a pessoa estava de boa fé, a sua posição não pode ser desapoiada. O direito administrativo, neste caso, dá a volta à coisa e diz assim, ok, temos aqui razões para estas duas pessoas exercerem funções neste sítio. Parece uma solução estranha, não é? Mas é uma solução que é a solução pragmática. O direito administrativo é isto, tenta resolver problemas de forma pragmática, de acordo com os valores inerentes ao sistema como um todo, não é? Depois temos o princípio da proporcionalidade, que nos tem sido objeto de imensas aplicações, não é? No fundo, o princípio da proporcionalidade basicamente diz-nos, por exemplo, muito relevante em matéria disciplinar. Em matéria disciplinar tem sido super aplicado o princípio da proporcionalidade. Saber se aquela sanção que foi aplicada a um determinado funcionário é ou não era a sanção adequada para aquele caso. Temos aí decisões recentes a invalidar decisões disciplinares por se achar que, por exemplo, a admissão era uma sanção excessiva. Tem um que me fica na memória, que tem para aí 2 anos este acórdão, ficou-me na memória aquele acórdão, porque o tribunal diz explicitamente que acha que houve infração disciplinar, que no procedimento disciplinar ficou provada a infração disciplinar, que a infração disciplinar era grave, mas que não era grave o suficiente para a admissão. Portanto, e invalidou a decisão. Invalidou a decisão porque, por causa do princípio da proporcionalidade. Exatamente isto que estamos a dizer. Porque a administração ou a entidade tem que escolher os meios que sejam menos gravosos ou causem menos danos, de acordo com esta ideia da intervenção mínima, não é? Naquele caso, se era suficiente outra sanção que não a sanção da admissão, então a administração tinha que a ter aplicado naquela circunstância. Aqui, depois podem ler isto, é um manancial de decisões realmente muito interessante. A questão das demolições, só se pode ordenar as demolições se aquilo não for licenciável, não é? Outros exemplos, este aqui, um exemplo mais recente em matéria de cumprimento de obrigações pecuniárias. Em matéria de contratação pública, não é? Foi, que é uma das matérias que me foi pedido que focasse também, não é? Temos imensos acórdãos, de acordo com os quais se aplica o princípio da proporcionalidade, a temas como, por exemplo, as restrições que são colocadas nas peças do procedimento, são ou não são compatíveis com o princípio da proporcionalidade, levam ou não a restrições excessivas do universo concorrencial. Já tivemos decisões a dizer assim, em princípio, de facto, uma restrição da qual resulta que apenas uma empresa pode concorrer àquele concurso, em princípio, será qualquer coisa problemática. Mas pode, no caso concreto, ser justificado. Tivemos acórdãos recentes exatamente a dizer isso. Desde que a administração explique que há uma razão de interesse público por detrás daquela restrição, ela pode eventualmente conseguir justificar aquela solução. O princípio da imparcialidade. O princípio da imparcialidade está, enfim, na boca do mundo e é claramente um dos aspectos, hoje em dia, muito centrais na atividade administrativa. O artigo 9 do CPA estabelece isto, estabelece o princípio da imparcialidade com estas duas dimensões. Não é? Em primeiro lugar, uma dimensão que nós costumamos chamar a dimensão negativa, que significa que só tem que considerar com objetividade todos e apenas os interesses relevantes num contexto... tem que considerar com objetividade apenas os interesses relevantes num contexto decisório, dimensão negativa, não é? Ou seja, excluir interesses irrelevantes, e a dimensão positiva, tem que lá estar todos. Exemplo disto, só para talvez novamente relacionar isto com coisas da vossa atividade. O tema da audiência prévia. Temos cada vez mais acórdãos a dizer que uma certa decisão administrativa é contrária ao princípio da imparcialidade na vertente positiva porque não atendeu suficientemente àquilo que alguém veio dizer no contexto de uma audiência prévia. Não é? Por exemplo, a administração faz a audiência prévia, mas é daquelas coisas, desculpem dizer assim, chapa 5. Faço a audiência prévia, mas quero lá saber o que é que tu vais dizer à audiência prévia. Vou decidir, vou dizer assim, tive em consideração, mas não digo mais nada. Essas decisões estão a voltar para trás. Porquê? Porque os tribunais estão a afirmar cada vez mais a ideia de que se o particular vem dizer coisas na audiência prévia que têm um mínimo de plausibilidade, a decisão final, para cumprir com o princípio da imparcialidade, tem que, não é fazer um diálogo, os tribunais têm sido cuidadosos, têm dito assim, não é preciso refutar ponto por ponto todas as questões que são trazidas, mas é preciso que haja uma consideração, uma ponderação, é preciso que a decisão revele que houve tomada em consideração das informações que são relevantes. Portanto, esta ideia de que há, na tomada de uma decisão administrativa têm que ser considerados todos os interesses relevantes, que sejam de acordo com aquela norma de competências que está a ser aplicada, todos os interesses que são relevantes para aquela decisão. Chamamos a isso a vertente positiva do princípio da imparcialidade, que tem sido, de facto, muito aplicada pelos tribunais. A imparcialidade está claramente no centro de alguns debates, não é? Como a Alice diz, não é? A construção do estatuto jurídico dos titulares, aí é a atividade legislativa do Parlamento que está a ser muito convocada para isto, não é? Cada vez mais há a ideia de, por exemplo, quando se está a regular uma certa entidade administrativa ou o estatuto de um determinado titular de cargo público, etc., prever fortíssimas restrições do ponto de vista da sua atividade, quer em termos de incompatibilidades, de impedimentos e até de situações em que, após o exercício de funções, a pessoa fica limitada no exercício de determinadas funções, chamada proibição das portas giratórias. Mas é importante notar que quer o Tribunal Constitucional, quer o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República têm dito coisas muito importantes sobre, e muito incisivas, sobre a necessidade de respeitar a proporcionalidade e os direitos fundamentais, designadamente o direito ao livre exercício da profissão, no âmbito desse tipo de regimes, não é? A opção entre cargos e funções de nomeação política ou discricionária e o acesso por outras vias, esta é uma discussão do presente, não é? Ainda há poucos dias alguém dizia assim, os cargos tais ou tais deviam ser nomeados por concurso. É uma grande discussão isso no direito administrativo, não é? Saber se os cargos públicos, que cargos públicos é que devem ser objeto de nomeação na sequência de concurso e que cargos públicos é que devem continuar a ser objeto de uma designação de natureza mais política. Claro, no modo de funcionamento dos impedimentos e das incompatibilidades, não é? Ou seja, será que os impedimentos funcionam automaticamente ou pode-se dispensar? Não é? Na dimensão orgânica ou institucional, já vos referi há pouco um caso que no fundo está ligado com isto, que é, acho eu, que é as alterações que se querem fazer ao MENAC, ao Mecanismo Nacional Anticorrupção, que exatamente uma das alterações visa transformar o cargo de liderança dessa entidade num cargo colegial, em vez de singular, tem a ver exatamente com isto, e o princípio da imparcialidade está lá a dizer-nos que as pessoas têm que confiar na administração. Os princípios da eficiência e da economia, por exemplo, cada vez mais tidos em consideração nas decisões do Tribunal de Contas em matéria de contratação pública e outras, ou seja, a administração, para lá daquilo que é o cumprimento das normas procedimentais propriamente ditas, a administração tem que ter sempre em consideração a dimensão da racionalidade económica da sua atuação, ou seja, a justificabilidade económica da sua atuação. Há imensos casos em que o Tribunal de Contas vem fazer críticas dessa natureza. Já a aproximar-me do final do que eu queria dizer nesta primeira fase, e depois abrindo espaço a perguntas, se houver, espero que sim. Tentei trazer aqui alguns princípios ou regras especificamente procedimentais, ou seja, procedimentais stricto senso, essenciais para uma leitura substancial e, portanto, neste sentido que eu quis aqui trazer, descomplicada, do direito administrativo. E eu aqui destacava alguns pontos. Em primeiro lugar, tirar todas as consequências da colaboração com os particulares, que é um princípio que se refere no artigo 11 e do artigo 60, que diz outra vez que no procedimento administrativo vigora a ideia de cooperação e boa-fé procedimental. Bilateral, costumamos nós dizer, ou seja, o princípio da cooperação e da boa-fé procedimental é nos dois sentidos. A entidade pública com o interessado no procedimento e do interessado no procedimento com a entidade pública. Isto tem uma série de corolários. Por exemplo, o artigo 41 do CPA, que fala do pedido dirigido a órgão incompetente. Hoje em dia, na prática, acho que é quase impossível uma pessoa ver, por exemplo, caducado o seu direito de, imaginem, de recorrer ou de cumprir um certo trâmite só porque entregou o pedido num sítio errado na administração pública. O artigo 41 do CPA diz que quando o pedido é dirigido a um órgão incompetente, o órgão incompetente dirige para o órgão competente. O que é isto, se não exatamente uma manifestação desta ideia de que os particulares não podem ser onerados com a complexidade da máquina administrativa, não é? Administrativa lato senso. E, portanto, isso significa, lá está, esta ideia de que os particulares têm que ser defendidos contra isso. O artigo 108 diz, às vezes as soluções mais férteis estão na própria lei e nós não nos lembramos disso. O artigo 108 já diz, claramente, que quando um particular formula um requerimento em termos errados, errónios, insuficientes, ele deve ser convidado a suprir essas deficiências, diz o artigo 108, isso, claramente. Os franceses incluíram isto recentemente na sua própria lei, chamam-lhe o direito a errar. Os particulares têm direito a errar. E então, isso significa que se eles erram, a administração vai lá e ajuda-os a corrigir. Não é? Em setes específicas, como a contratação pública, depois isto tem muitas manifestações, do meu ponto de vista. Não é mais do que uma manifestação desta mesma ideia, uma coisa como aquela que temos, muito discutida, no artigo 72, números 3 e 4 do CCP, quando se diz que se podem suprir irregularidades das propostas e candidaturas, não é? Que se podem entregar documentos depois, que se pode assinar a proposta depois, que se pode entregar a tradução depois, o DEUP, etc., etc. Que se pode ratificar a falta de poderes. No fundo, isso tem a ver com esta ideia de uma perspectiva substancialista acerca do cumprimento das formalidades, não é? Como ali dizem, estreita ligação com as formalidades de participação. Portanto, na dúvida, ouvir os particulares relativamente aos temas. Os princípios aplicáveis à desmaterialização que permitem genericamente, hoje em dia, acho eu, uma atuação com base em instrumentos eletrónicos. É uma pergunta que me têm feito um bocado nos últimos tempos, que é saber, a administração pode atuar com base em instrumentos eletrónicos? Precisa de uma credencial própria? Não precisa. Há países, por exemplo, a proibir os seus funcionários públicos de utilizar certas ferramentas na construção das decisões. É um debate interessante, eu diria, manifestamente a lei não... É curioso porque o CPA é 2015, mas já está um bocadinho desatualizado hoje, para aí 10 anos depois, em discussões como esta, saber se pode utilizar a inteligência artificial, saber se pode, até que ponto é que se pode utilizar a inteligência artificial generativa para a construção das decisões. Eu diria o seguinte, eu acho que o CPA faz uma distinção clara, essa distinção aflora, por exemplo, no artigo 62, entre a utilização da informática, das tecnologias de informação, como apoio à decisão e como forma da prática da decisão e da notificação do particular. Ou seja, é como se nós tivéssemos uma cisão entre a utilização da tecnologia, imaginem, como eu, sei lá, que estou a preparar uma aula na faculdade e que utiliza a tecnologia, posso utilizar a tecnologia. Outra coisa é saber até que ponto é que eu posso emitir uma decisão através de uma ferramenta eletrónica e ou notificar essa decisão através de uma ferramenta eletrónica. Quer dizer, dá-me a ideia que o CPA é mais restritivo relativamente à à atividade externa, ou seja, à tomada de decisão através de, embora permita, e à notificação através de meios eletrónicos, embora também permita, do que em relação à utilização como auxiliar à decisão. Não vejo nenhuma limitação de utilizar como auxiliar à decisão, tirando as limitações óbvias resultantes dos princípios gerais, não é? Uma coisa que me parece evidente é que eu não posso, por exemplo, se o princípio da imparcialidade me obriga a ter em consideração todos os elementos relevantes para a decisão, eu não posso externalizar numa aplicação informática cujo funcionamento eu não sei como é que eu não conheço, eu não posso externalizar, por exemplo, a procura de informação relevante. Não é? Eu não posso perguntar a um motor de busca como o ChatGPT, sei lá, a prática administrativa naquela matéria. Eu não conheço aquele modo de funcionamento daquilo. Eu tenho que ter processos diferentes, mais cognoscíveis, acho eu, de procura de informação. Portanto, mas isso é uma, se bem que é uma prevenção geral, não é? Eu tenho que formar a decisão com ferramentas que me permitam cumprir os princípios gerais. Relativamente depois à notificação, à utilização das ferramentas eletrónicas para a notificação, etc., diria que aí houve uma grande alteração em 2020, no paradigma, não é? Até 2020 havia aquela ideia de que a pessoa, por exemplo, só era considerada notificada depois dos 25 dias, depois do envio da mensagem para a sua caixa do correio. Hoje em dia não é assim, hoje em dia é o quinto dia. Eu acho que aqui a prática tem ultrapassado um bocadinho aquilo que a lei diz. A lei é aparentemente mais restritiva e no fundo só considera válidas as notificações dirigidas para o serviço da Caixa Postal Eletrónica. Pouca gente aderiu ao serviço da Caixa Postal Eletrónica, mas muita gente é notificada por e-mail. Porquê? Eu acho que isto tem acontecido por duas razões. Primeiro, porque o CPA é relativamente liberal à notificação por via eletrónica das empresas. Relativamente às empresas, elas podem ser notificadas para os seus correios eletrónicos institucionais, desde que elas tenham, por exemplo, isso num papel timbrado. Relativamente aos particulares, o que acontece muitas vezes é que eles acabam por ser notificados eletronicamente por via de uma coisa que se diz no código, que é a ideia da notificação pela via da plataforma. Portanto, os cidadãos em geral não têm o serviço de caixa postal eletrónica, portanto, não aderiram, ou só aderiram para algumas coisas, sei lá, para as notificações das finanças, por exemplo, mas não aderiram em geral para as notificações todas. Mas, no entanto, muitas vezes, como o acesso à administração é feito através da via de preenchimento de um formulário eletrónico, um dos dados do formulário é o endereço de e-mail. Portanto, muitas pessoas são notificadas por e-mail, para o seu e-mail pessoal, e são notificadas validamente, porque o código permite que a pessoa que acede à plataforma, no fundo, seja notificada através da plataforma. Portanto, dá-me a ideia que aquilo que está a acontecer é que as pessoas estão a considerar suficiente, e acho que se calhar bem, estão a considerar suficiente a notificação para o correio pessoal, correio eletrónico pessoal, de uma pessoa que se registou numa plataforma e que disse assim, eu quero ser notificado da decisão para o correio eletrónico tal. Como acontece naqueles casos daqueles apoios, sei lá, às janelas e às caldeiras e às bombas de calor e tal, o edifício mais inteligente, edifícios mais inteligentes, mais sustentáveis. Edifícios mais sustentáveis, aquela plataforma, no fundo a pessoa registra-se na plataforma e recebe na sua conta pessoal a mensagem de correio eletrónico e aquilo é considerado suficiente porque no fundo está a assumir que aquilo é uma notificação feita através da plataforma. Portanto, eu acho que aqui a prática até tem provavelmente ido um pouco mais além daquilo que o código pensaria, mas não parece que isso seja mal. Depois, um conjunto de princípios do bom andamento procedimental. Quer dizer, é importante ter presente que o CPA não trata o procedimento administrativo como uma coisa imutável. O princípio da adequação procedimental permite-nos, nos espaços deixados pela lei, introduzir formalidades, prever coisas que a lei não diz, mas que nós, naquele caso, consideramos úteis. O princípio do inquisitório permite à administração, se ela achar que há aqui qualquer coisa no procedimento que precisa de ser esclarecida, comprovada, etc., e não está, ela pode ir à procura e dizer assim, por favor, entrega o documento tal, vai pedir a outras entidades administrativas. A lei dá-lhe essa possibilidade, não é? E o dever de celeridade, portanto, em alguns casos, a administração se verifica que há uma formalidade qualquer que já foi consumida, por exemplo, por outra, ou que pode ser cumprida mais rapidamente do que a lei prevê, pode perfeitamente ir além daquilo que a lei, além no sentido de reduzir o tempo da duração dessas formalidades. Bem, tópicos finais para debate. De facto, o que é que nós temos assistido nos últimos tempos? E isto é uma coisa que eu acho que merece reflexão. Tentativa de resolver algumas das dificuldades que nós temos, claramente, com o procedimento administrativo e as normas de direito administrativo, de uma forma que me parece desajustada, intervindo sobre pontos que se calhar não é muito sensato fazer. Há muita ideia, por exemplo, de que uma forma de reduzir os tempos de duração, duração dos procedimentos administrativos é reduzir os prazos, ou então eliminar as formalidades de preparação, propriamente dita. Vejo isso muito na contratação pública. Quer dizer, uma forma de resolver os problemas da contratação pública e da sua dilação é dizer assim, não, agora já não tens que fundamentar o preço base, já não tens que fundamentar porque é que utilizaste a divisão em lotes ou não utilizaste a divisão em lotes, avança para o procedimento e tal. Muitas dúvidas sobre se isso são, a médio prazo, soluções adequadas, ou se nós devíamos incidir noutras coisas, noutras áreas, mais do que propriamente nesse tipo de formalidades preparatórias. Uma coisa que é muito discutida no âmbito também do direito administrativo é até que ponto é que são ou não relevantes para as decisões instrumentos de alguma vinculatividade incerta. Nós tivemos isto na pandemia, não é? Os tribunais, para nossa surpresa, acabaram a tomar decisões, em alguns casos, quase exclusivamente baseados em instrumentos que nós não conhecíamos, orientações da Organização Mundial da Saúde, etc. Ou seja, instrumentos que, em alguns casos, não são conhecidos pelas entidades administrativas, mas que acabam aqui a ser convocados para, como instrumentos, em alguns casos, quase obrigatórios. Portanto, esta ideia do soft law e do seu lugar na atividade administrativa, acho que é uma questão que nós precisamos de resolver. O que é que eu acho que resolve, no fundo, que é essencial nós continuarmos a debater e talvez fazer uma reflexão mais de fundo, mas aqui já numa lógica, enfim, potencialmente até construtiva. Temos que continuar a pensar nos modos de relação entre a administração e os particulares. Aqui acho importante que a prática, que eu acho que, como disse há bocado, já vai um pouco além daquilo que o CPA estabelece. Eu acho que é importante que a prática seja devidamente securitizada na lei, como se costuma dizer, ou seja, é importante que não haja dúvidas de que aqueles meios pelos quais todos nós hoje em dia funcionamos e que consideramos normais e aceitáveis na nossa vida cotidiana sejam realmente também formas pelas quais conseguimos cumprir trâmites administrativos e ser contactados pelas entidades administrativas. Acho que aqui é preciso, porventura, simplificar um pouco as coisas e aceitar aquilo que já acontece na prática. Todos nós temos a ideia de que é normal e aceitável, por exemplo, preenchermos um formulário qualquer e a partir daí relacionarmos com aquela entidade por via eletrónica, e isso se calhar tem que ser mais assumido pela lei. Como conciliar rapidez de atuação e formalidades de preparação e participação, é o que eu estava a dizer atrás, e sobretudo, um aspecto importante que eu acho que continua mal resolvido, formas efetivas de resolver, mas sobretudo de evitar a judicialização de conflitos jurídico-administrativos. Este é um aspecto central. Está a chegar muita coisa aos tribunais administrativos que não devia chegar. Algumas experiências comparadas dizem-nos coisas curiosas. Por exemplo, em 2015, os espanhóis previram na sua lei que se pode substituir as formas de recurso hierárquico, reclamação administrativa, etc. Pode-se substituir isso, por exemplo, por formas alternativas de resolução de litígios, como a mediação e a conciliação. Ou seja, em vez de haver aquela ideia de vou recorrer hierarquicamente com uma certa dificuldade que isso sempre envolve no âmbito da dinâmica interna das organizações, permitir que aquele tipo de conflito seja resolvido por alguém que está do lado de fora e que, no fundo, tenha um pouco a mesma valia legal. Não sei, acho que precisamos de encontrar vias alternativas à judicialização. Acho que as soluções que existem têm sido muito danosas, quer na contratação pública, quer nos concursos de pessoal. Tem sido muito danoso este, no fundo, o sistema dá-nos muitos incentivos para nós levarmos tudo e mais alguma coisa para o tribunal. Depois tem aqui algumas referências, se quiserem aprofundar alguns temas. E pronto, e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Agora podíamos... não sei, abrir um bocado a minha sugestão.
Sim. Pronto, aceitam-se inscrições para questões, para quem quiser, por favor.
Temos ali uma... Já. Força, eu acho que... Não sei se precisam de microfone, não sei se... Eu acho que se falar alto... Ah, é? Tenho muito gosto em debater assim os temas, eu acho que esta parte é importante. Não reservei tanto tempo como eu queria, mas enfim, peço desculpa por isso.
Bom dia, não sei se me conseguem ouvir.
Sim, sim, perfeitamente. Obrigado.
Pedro Betâmio, trabalho na contratação pública aqui na Assembleia e é com gosto que eu ouço o professor Assis Raimundo, já vão lá mais de 10 anos que eu ouço em vários certames, sempre com muito gosto. E, no caso, a apresentação do professor Assis Raimundo foi muito completa e muito incisiva sobre determinados aspectos muito importantes no procedimento administrativo. Porém, na base do edifício da arquitetura dos procedimentos administrativos está o interesse público. Interesse público, o Código dos Contratos Públicos chama à colação em diversos pontos. Se observarmos o artigo 70, a determinada altura o legislador diz-nos que inclusive podemos adjudicar uma proposta quando, enfim, todas tenham sido excluídas, desde que tenha, em concurso público, desde que tenha um preço base superior, ou melhor, não superior a 20% do preço base estabelecido. Podemos também ver que o interesse público aparece citado quando, a dada altura, a entidade adjudicante pode propor alterações ao próprio clausulado do contrato, no artigo 99. Podemos também ver que até quando se fala em anulação do procedimento, o interesse público pode ser relevante se for considerado como a anulação do contrato indo contra determinados aspectos do interesse público. Uhum. Ora bem, este conceito de interesse público parece-me que é central na percepção de como é que a tramitação procedimental vai ocorrer e na base e na fundamentação de determinados aspectos durante o percurso da tramitação procedimental. Uhum. Ora, eu gostaria que o professor se pudesse desenvolver alguma, enfim, enquadramento sobre este interesse público. Qual é o interesse público relevante?
Percebo.
O que é o interesse público relevante? Quais são os critérios do interesse público relevante? No fundo, para podermos também depois sentir-nos com, claro, com bases para depois desenvolver o resto.
Agradeço imenso a pergunta, é uma pergunta interessante. Só deixar aqui a malta sair. É uma pergunta muito interessante, é uma pergunta central, quer dizer, eu não falei sobre isso. Muitas vezes as pessoas olham para as normas e perguntam assim, mais ou menos, com mais ou menos ceticismo acerca da possibilidade de definir o interesse público. A minha compreensão sobre o tema foi evoluindo também, quer dizer, eu hoje em dia acho que se eu tivesse que definir o interesse público, eu definia o interesse público como... No fundo, as normas que remetem para o interesse público são normas que querem conferir à administração uma reserva de ponderação dos diferentes interesses que naquele ponto convergem. Isto é, o interesse público não é propriamente apenas um conceito que, como os outros, em que eu depois vou interpretar, o tribunal vai interpretar e é possível chegar a um resultado a priori sobre o que é o interesse público. O interesse público é o resultado de uma ponderação. É isso que é o interesse público. Quando nós dizemos o interesse público, nós o que estamos a dizer é que naquele caso a administração, por exemplo, deixa-me pensar numa situação que eu acho que remete de certa forma para o interesse público, as causas de não adjudicação, motivos supervenientes respeitantes aos pressupostos da decisão de contratar, não é? Quando haja motivos de interesse público, razões supervenientes relativas aos pressupostos da decisão de contratar. Ou quando haja aquela alínea C, quando diz que motivos imprevistos exijam uma alteração das condições do procedimento. No fundo, o que essas normas querem dizer, quer elas utilizem explicitamente as palavras interesse público, quer não o façam, o que elas querem dizer é que estão a remeter à administração para fazer uma ponderação, naquele caso concreto, de quais é que são os vários interesses em presença e chegar a uma conclusão. É interessante, por exemplo, no direito brasileiro, há uma discussão curiosa, que é de saber se há ou não prevalência do interesse público sobre os interesses individuais. E depois, classicamente dizia-se assim, o interesse público prevalece sobre os interesses individuais. E depois alguns autores brasileiros começaram a dizer assim, não é isso. O que acontece é, o interesse público também tem em conta os interesses individuais. Quero dizer, é uma ponderação que nos obriga a olhar, entre outras coisas, para os interesses individuais que estão ali em presença. E eu acho que esta crítica e esta observação é muito pertinente. Quando a lei manda olhar para os interesses públicos ou para o interesse público, às vezes utiliza o plural, já dá a entender que, são, que há mais do que uma coisa em jogo, mas outras vezes diz só no singular, e eu acho que é isso. Acho que aquilo que está a querer dizer essa norma é, está a obrigar a administração a tomar uma decisão fundamentada em que ela considere, como nos diz o princípio da imparcialidade, todos os interesses relevantes para a tomada daquela decisão e em que ela consiga chegar a uma solução que seja uma harmonização equilibrada ou pelo menos defensável. Se calhar é mais realista dizer que não tem que ser a única possível, mas pelo menos tem que ser defensável aquela de ponderação que se faz relativamente aos vários interesses em presença. Portanto, eu acho que é impossível, neste sentido, definir o que é o interesse público, porque aquilo que é o interesse público em cada momento vai corresponder ao exercício de uma ponderação por parte da entidade que tem competência para decidir, que tem que considerar não apenas os interesses, por exemplo, quando se está a contratar, tem que se considerar que uma coisa importante é que seja, o contrato seja feito rápido e outra coisa que é importante é que seja feito bem. Mas às vezes estas duas coisas podem... Se eu estiver 6 meses a ponderar um contrato, há alguma probabilidade dele ser mais bem feito do que se eu estivesse só 2 meses. Mas em alguns casos eu tenho mesmo que fazer em 2 meses. E desse ponto de vista há aqui uma necessidade de fazer a ponderação e de chegar a uma solução equilibrada. Portanto, eu diria, em todos os casos em que a lei fala explicitamente desse conceito do interesse público, o que ela está a querer fazer, remeter, é para uma decisão que vai ter que ter em consideração todos os interesses, incluindo também os interesses particulares e os direitos fundamentais das pessoas com quem a administração entra em relação. É o que eu consigo dizer, acho eu, acerca do interesse público. Eu já pensei nisto mais numa lógica assim, mais, digamos, clássica, tradicional, de um conceito indeterminado. Não me afastei no sentido do essencial dessa ideia, porque continuo a achar que há uma autonomia significativa da administração, mas hoje em dia olho mais para isso numa lógica que não é tanto o conceito literal que está em causa. Essas normas representam normalmente uma remissão para uma ponderação, para um exercício de ponderação. E seria redutor dizer que no interesse público não estão considerados os direitos dos particulares. Este é que é o ponto importante. É preciso fugir, sobretudo, à ideia redutora que a administração, para já, que só defende um interesse, não, a administração tem várias coisas ali em jogo, não é? Tem o seu interesse público financeiro, mas ela também tem que tomar uma decisão sustentável para o ambiente, ela também tem que tomar uma decisão que seja célere, ela também tem que tomar uma decisão que seja execuível, não é? Às vezes vejo pessoas, por exemplo, há uma discussão clássica acerca disto, que é os critérios de adjudicação em contratação pública. E as pessoas dizem assim, algumas pessoas dizem assim, os critérios de adjudicação em contratação pública não deviam ser critérios puramente matemáticos, binários. Por exemplo, isto tem estas características assim, a pontuação é 10. Não tem estas características assim assado, a pontuação é 0. E há pessoas que dizem, isso é errado, devia haver sempre uma pontuação específica para aquilo, que tomassem em consideração todos os itens absolutamente discriminados e tal. A minha única resposta perante isso é, eu percebo que a atividade de contratação pública é uma atividade, em muitos casos, massificada e que é irrealista pensar que se consiga ir sempre a esse nível de detalhe todo. Portanto, há outras dimensões do interesse público que têm que ser tomadas em consideração. Uma delas é a execuibilidade, a praticabilidade e a rapidez com que eu tomo as decisões. E eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais tem que estar na nossa presente, não é? Sou pena de nós sermos acusados de bloquearmos tudo e mais alguma coisa. Não acho que seja para isso que o direito administrativo serve. Ele também serve para agilizar a atividade da administração. Tem que ser concebido, tem que ser pensado dessa maneira, não é? Em todas as voltas do pensamento, nós temos que nos lembrar que nós estamos ali para resolver problemas. É isso que eu acho. Mas é uma pergunta boa, é uma pergunta boa sobre o interesse público. Mais questões? Desculpem se demorei muito tempo a responder. Não sei se respondi à sua questão ou se... Mais questões?
Se não se importa, eu faço uma.
Força, força, claro. Tenho todo o gosto.
Não se está a ouvir? Está-se a ouvir. Ok. Eu achei... Oh, Sr. Professor, muito obrigado pela sua intervenção. Eu achei muito, muito curioso o facto, confesso que nunca tinha pensado nisso, o facto de normas aparentemente mandatórias poderem ser alteradas ou poderem ser mitigadas por princípios. Princípios que são de, no fundo, são, não são normas, mas são, digamos, realidades de interpretação mais difusa. Isso, podendo ser positivo por um lado, é perigoso por outro. Pelo menos na minha perspectiva. E ligando precisamente isso à boa-fé, à segurança jurídica, etc. Pois com base na aplicação, na interpretação de normas com base de princípios, contrariam-se contratos administrativos, por exemplo, o que aconteceu a partir de 2008, 2010, em toda a administração pública com redução de vencimentos, objeto de normas constitucionais, de análise pelo Tribunal Constitucional. Mas depois há normas que são aparentemente mandatórias, fechadas, e que os tribunais já não aplicam tanto os princípios. Eu dou um exemplo que já aconteceu várias vezes aqui na casa, que foi no âmbito do direito disciplinar, os prazos prescricionais são entendidos como, e já há decisões judiciais nesse aspecto, são entendidos como prazos administrativos. Ao contrário do que acontece no âmbito geral, um prazo prescricional deve correr a favor do particular e não a favor da administração. Sendo considerado um prazo administrativo, ou seja, correndo nos feriados, ou seja, não correndo nos feriados, nos dias de descanso, etc., isto corre a favor da administração. E, portanto, aqui digamos que o princípio já não é aplicado. Aqui digamos que o tribunal entende que não, se o direito disciplinar diz que todos os prazos do direito disciplinar são prazos administrativos, então os prazos prescricionais também o devem ser. Há doutrina que contraria isto. Há doutrina que entende que não, que devem ser prazos judiciais, precisamente pela sua natureza e por funcionarem em favor do particular. E, portanto, eu acho um bocadinho curioso e acho um bocadinho perigoso que se possa, digamos, mexer nos princípios, não de forma a interpretar normas ou a integrar lacunas, mas também de forma a afastar normas que são mandatórias, e quem diz normas diz contratos, diz regulamentos, etc.
Eu não há dúvida nenhuma, e eu aliás sinalizei isso, que essa é uma parte controversa do raciocínio, ou seja, não aceito por toda a gente, não é? Esta ideia de que um princípio pode, no outro caso, aparecer, de certa forma, surpreendentemente, não é? A dizer que naquele caso não se aplica à consequência que a regra estabeleceu é uma ideia controversa. O que eu acho, ao longo deste tempo que tenho de pensar no direito e de trabalhar no direito, é que há sempre coisas que aparecem e que nós não estamos à espera. A realidade é mais rica do que a ficção, e que pede uma solução diferente daquela que a norma à partida está a estabelecer. Eu, por exemplo, lembro perfeitamente deste caso, de achar a minha primeira abordagem ao princípio do justo impedimento na contratação pública foi dizer, como aliás os tribunais diziam em 2010, 2011, que achava que não havia justo impedimento na contratação pública. Havia no procedimento administrativo, mas não havia justo impedimento na contratação pública. Até aparecer um caso em que é perfeitamente possível aplicar o justo impedimento na contratação pública sem prejudicar os princípios da contratação pública e, ao mesmo tempo, reconhecendo a incidência, porque tinha havido um problema da pessoa não conseguir submeter a proposta e no caso concreto, aquela situação deixava perceber que o problema de facto existiu, que até certo ponto não lhe era imputável e que foi possível que a proposta dele fosse aproveitada sem ter sido aberta previamente. Ou seja, isto, e nesse caso, o justo impedimento, que é baseado em princípios, teve aplicação. Para dar outro exemplo, as normas dizem que as empresas A, B ou C estão impedidas, mas não dizem nada sobre, por exemplo, uma empresa que eu constituí para fugir aos impedimentos das empresas A, B e C, não diz que elas estão impedidas, não é? Portanto, será que eu posso considerá-las impedidas? E aí, funcionando com base em princípios, como sejam o princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade, uma eventual proibição da fraude à lei e tal, eu consigo chegar à conclusão que aquelas empresas também têm que ser excluídas. Portanto, o que eu quero dizer é que os princípios são, acho eu, normas que nos ajudam a identificar problemas e a resolver problemas. Isso não significa retirar importância às discussões que estão prévias à sua aplicação. Por exemplo, esse caso que referiu é um caso em que há uma discussão sobre a interpretação, não é? Porque se há uma norma que diz que o prazo é administrativo, é pelo menos pensável que o prazo prescricional também seja considerado um prazo administrativo e é, antes de mais nada, um problema de interpretação, não é? Portanto, quer dizer, seria um pouco por aí que eu responderia, para dizer que aí há um problema de interpretação prévio, os princípios são relevantes, é evidente que nós temos tendência para pensar assim, os tribunais vão buscar os princípios consoante lhes interesse, podemos pensar nisso dessa maneira, não penso muito dessa maneira, para mim, de facto, os princípios são mobilizáveis consoante o caso exija, é natural que um intérprete vá buscar princípios que outro poderia não ir buscar. Eu acho que aquilo máximo que nós podemos fazer é tentar aproximar-nos em ocasiões como esta, não é? Uma ocasião como esta é uma ocasião que nós estamos a debater sobre o direito aplicável. E, portanto, esta ocasião, no fundo, enriquece o nosso software sobre o que é que nós achamos acerca de temas difíceis em que, por exemplo, possa ser necessário decidir se uma pessoa deve ver a sua expectativa tutelada ou não. E nós vamos discutindo estes temas e vamos olhando para a jurisprudência vai-nos dando mais informação e eu acho que é através da acumulação dessa informação e do conhecimento conjunto que nós podemos tomar decisões mais objetivas. E, portanto, os princípios estão lá, eles são mobilizáveis consoante o nosso conhecimento é mais ou menos amplo e a nossa visão sobre o tema é mais ou menos flexível. Para umas pessoas pode não existir um problema de interpretação, para outras pode existir. E pronto, isso tem a ver com o facto do direito ser uma atividade discursiva, é uma atividade também cultural, é uma atividade que depende da formação, não é? Depende da intensidade e da nossa formação, do que nós temos. Há pessoas para quem, sei lá, não juristas, olham para a norma e têm tendência a pensar, se calhar, de uma forma mais literal. Os juristas olham para a norma e conseguem perceber, isto, se calhar, não, pode não ser sempre assim em todos os casos. Portanto, o que eu quero dizer é que os princípios são as ferramentas que, em alguns casos, nos vão permitir guiar-nos nesta discussão, como eu uma vez vi dizer, sobre o princípio da proporcionalidade, que era uma espécie de bússola. A pessoa tem aquela bússola, pronto, e orienta-se na discussão. Pois, às vezes, não concordamos uns com os outros, mas isso tem a ver com a argumentação e depois saber se conseguimos ou não chegar a uma decisão objetiva. Eu não sou muito adepto da crítica segundo a qual os princípios são muito perigosos. Eu acho que consigo perceber a ideia, só eu prefiro valorizar a outra questão. Eu já vi os princípios a justificar decisões incrivelmente justas e bem pensadas. E que, se eu fosse aplicar uma interpretação literal da lei, não chegava a essas soluções. Chegava a soluções piores. É assim que eu vejo a questão, pelo lado positivo do que eles permitem e não outra coisa qualquer. Mas percebo perfeitamente, acho que a pergunta é... Vai haver sempre uma discussão, não é? Uma argumentação em que eu posso não ter razão. Mais coisas?
Sr. Professor, muito obrigado. Resta-me agradecer, em nome de todos nós, a sua disponibilidade e vamos mantendo em contacto. Está bem?
Muito obrigado. Muito
obrigado também.
Boa tarde a todos.
Muito obrigado.